de internet, não tinha nada que de repente hoje está estreando uma peça em showroom, você acessa e você consegue ver do que se trata. Né? Você não precisa ir lá. Claro que é bom ir lá, mas você fica sabendo do que está acontecendo lá. É só você fuçar na internet, o que você acha.
Uhum.
Mas não era isso. Demorava para chegar as coisas e tal. E num período tão fechado, você fica isolado, né? Aqui. Ou você viaja e vai ver as coisas, ou as pessoas que foram estão voltando e vão dizer o que estava acontecendo lá. E foi um período já de abertura, de novas proposições cênicas, procedimentos, né? E principalmente, acho que entrou mais essa visada do corpo. O corpo, né? Como nunca tinha, não digo nunca, não é verdade, mas com outro olhar com relação ao estar cênico.
Uhum.
Né? Se falava em energia cênica. Aí foram vindo também junto com isso um pouco do Barba, Grotowski, o que eles estavam fazendo em vários lugares. Então vão entrando também essas influências, né? do que está acontecendo lá fora com relação ao trabalho do ator.
Uhum.
Né? Não se falava tanto em trabalho do ator. Eu acho que como o Stanislav veio pelos Estados Unidos, não veio direto da Europa. Algumas vezes sim, Kuznet, né, trouxe, enfim. Mas eu sinto que as traduções não eram tão próximas do original. Já vinham de. Não vinham do russo,
uhum.
Vinham de uma tradução americana, né? Ou uma outra língua que não original, claro, né? Então já vinham certas distorções que era difícil saber exatamente o que o autor estava dizendo com aquilo.
Uhum.
Né? Isso que também iria causando
uns descompassos.
Mas o que é exatamente isso? Não estou negando que envolve várias outras propostas interessantes. E aí também tem todo um histórico do teatro brasileiro, do TBC, do Arena, que eu peguei pouco, porque é uma geração anterior. E eu vi algumas montagens. Né? Do Victor Garcia. Algumas montagens que a própria Ruth Escobar trouxe de diretores, de elenco, né? E foi muito impactante para mim isso.
Te influenciou bastante.
Foi mais nesse período pós-universidade, em contato com esses artistas que estavam vindo, estavam voltando, né? Que eu tomei conhecimento que existia, nossa, Foz do Arape. O Zarape sempre esteve aqui, se não me engano. Mas o que ele fazia. Nossa, são pessoas que já não estão mais aqui, né?
Uhum.
E os anos 80 foram os anos que começaram os grandes grupos. Né? O Boi Vagô, o Nitorrinco, o Poncão,
uhum.
Marzipan, na dança. Aí movimentos como Lira Paulistana, aqui na Praça Benedito Calixto. Então começando também um movimento muito bacana de jovens com outra pegada, né? Seria interessante você dar uma olhada na dissertação do Cassiano. Quilich,
tá.
Que é o professor da Unicamp, que ele fala dos grupos dos anos 80, que é exatamente o meu começo, digamos assim, sabe? 82, mais ou menos, 81, o Paulinho voltando para o Brasil, Ele saiu junto com o Zé Celso, né? E ele voltando, ele mostrou um sol chamado Bom Dia, cara. Que tinha, ele é mestiço, né? Tinha a ver com a questão da identidade, mestiço, quem sou eu? Meu rosto é assim. Era muito bonito o solo dele. E... ah, aqui estava voltando também, mas por outras questões, não por questões políticas, mas, bem depois, mas também nos anos 80, o Luiz Otávio Brunier, né, que estava voltando de um período até longo na Europa, né, na França, com o Decru. Ou seja, tinha esse lugar do corporal muito, muito forte,
uhum.
Né? Performaticamente falando, teatralmente falando também. E eu sinto que é esse lugar onde que me pegou, sabe? É, fazendo... fiz algumas oficinas com a Denise, que ela também estava dando, numa turma que estava o Cacá Carvalho. Tinha um monte de gente interessante, assim. Fiquei um tempo desenvolvendo alguns trabalhos com ela, exercícios, né? E depois ela mesmo disse que eu tinha que investir um pouco mais numa identidade corporal minha. Que eu tinha o tempo das ações, que era um pouco diferente dos outros, que eu teria que investigar isso. E que seria interessante talvez ir um pouco nas minhas raízes orientais, né?
Uhum.
E ela disse, mas por que você não vai pesquisar um novo?
A Denise falou isso.
E ela me falou isso lá, vai pesquisar um novo e de repente... né? Então, sobre o humor, a minha tia, que faleceu no ano passado, retrasado, com 105 anos.
Uau!
Só que ela ficou em coma há 10 anos.
Nossa!
Quase vegetando. Ela foi uma artista de novo. Claro, não é profissional porque no Japão...
Não podem.
Mas ela estava numa faixa semi-profissional. Porque ela se casou com como é que chamou? Não se falava ainda. Naquela época o termo empresário, mas um sujeito que... uma pessoa que tinha uma indústria, não é indústria no sentido... grande, galpões, não. Não é comércio também, porque fabricava molhos de soja. É um molho de soja muito. Que entrava até no Castelo Imperial, uma coisa assim. E ela ficou viúva aos 35. Ou seja, uma pessoa rica, que estava numa família rica, quer dizer, conseguiu. Né? E aos 35 ela ficou viúva, não quis se casar e começou a fazer no, entendeu? Em Kyoto. Então ela frequentava no. Ela pagava o mestre para vir dar aulas para ela. Ou ela ia uma vez por mês e tinha aulas, porque é assim.
Uhum.
E uma vez por ano ela bancava a audição dela. Então ela convidava. Tem que pagar nela. Você não faz sozinha.
Sim.
Mas ela. Como é que é? Convidava coro, mestre. Para ajudá-la a fazer...
Para ela também se apresentar.
Para se apresentar. Então eu tenho fotos disso.
Olha só.
Você quer ver essas fotos?
foto?
Ah, eu quero, sim. Alice.
Eu tô no meio da organização, então o caminho tá pulsado por isso, tá nessa caixa. Você não tem tanto contato como se tem hoje, né? Que tem Skype.
Uhum.
Deixa eu ver se tá tudo no meio. Tudo desorganizado, tá? Peraí. Ah, pode ser. Que esteja
aqui.
Então, meu avô, parte de pai, ele foi um tipo de um empreendedor, sabe? E ele planejou galpões de bicho de seda, para fazer seda, entendeu? As plantações.
Ai, meu avô,
minha irmã da minha mãe, que fazia, ela já morreu. Essas aqui são outras coisas. Estão com o marido da Luciana Canton.
Olha!
Aqui. Tudo misturado, sabe? Então fica delícia, né?